Agora são 10 horas 37 minutos, estamos no CBN Saúde. Estou conversando com o Dr. Guilherme Constante Preis Sella. Ele é ortorrino, laringologista. Estamos falando sobre a voz, as doenças da laringe. Eu queria começar esse nosso bloco, doutor, perguntando para o senhor o seguinte. O senhor estava falando de câncer no final do primeiro bloco. Isso preocupa muita gente. Aí depois que nós fomos ao intervalo, estava falando do perfil das pessoas que costumeiramente aparecem com esse tipo de problema. Eu queria retomar um pouco esse perfil da pessoa que acaba provocando, né, o câncer na voz. E quais são as formas das pessoas perceberem que elas podem estar sujeitas a isso ou terem algum tipo de percepção na garganta de que elas precisam fazer exames, precisam procurar o médico?
Bom, então, uma alteração na voz por mais de 2 semanas, mais de 15 dias, que não melhora, então, o paciente que está rouco, começou a ter falhas na voz, né, por mais de 15 dias, então, tem que procurar o médico. Surgimento de caroços no pescoço, né, de ínguas no pescoço, principalmente. Ou qualquer outra alteração, ou dificuldade para engolir, ou alguma dor no ouvido que não melhora. Tudo isso pode ser alterações da laringe que pode estar repercutindo, né?
Ah, isso pode acabar dando uma dor no ouvido?
Isso, chama otalgia reflexa. Pode acontecer isso sim. É mais raro, mas pode acontecer. E principalmente pacientes, igual eu tinha comentado antes, pacientes então, que fumam e que bebem, né? E a gente sabe que a associação entre o etilismo e o tabagismo causa uma coisa que chama sinergismo, né? Então, é como que o tabagismo causa um risco, o etilismo causa outro, mas o paciente que fuma e bebe, a chance de ter um câncer é muito maior. Então, esses são os pacientes que têm mais risco de desenvolver.
Uma coisa faz mal, a outra também. As duas juntas
fazem três vezes mais. Exatamente.
E o senhor estava comentando que o homem é o mais sujeito a isso.
Sim.
Pelo hábito de beber e fumar.
Pelo hábito, né? Que eles são, normalmente são os homens que consomem mais bebidas alcoólicas e que fumam mais, né? Existem alguns outros fatores de risco que são mais raros, né? Então, a infecção por algum tipo de vírus, o uso de alguma prótese dentária ou alguma outra prótese que pode estar machucando e pode então surgir alguma lesão. São mais raros, mas são fatores que podem levar, então, ao aparecimento do câncer, né? O uso inadequado da voz, ou então uma pessoa que grita muito, acaba falando inadequadamente, raramente vai levar a algum problema, né? Como um câncer, né?
Uhum. Mas... pode ter o calo de voz que eu tinha comentado já no
exatamente.
Primeiro bloco.
Exatamente.
Ambiente, doutor. Ambiente onde as pessoas estão. Qual é o ambiente mais adequado no uso da voz? Quais os ambientes que a gente deveria evitar?
Então, hoje em dia é muito comum pessoas que trabalham em escritório, né, trabalham em lugares fechados, e o ar-condicionado tem um problema que ele resseca muito o ambiente. Então, principalmente cuidar com o ar-condicionado, então ver em relação ao filtro se está adequado, se está limpinho, e se possível tomar bastante água no ambiente do trabalho, não tomar de uma vez, né, tomar aos poucos, né, várias vezes ao dia. Isso ajuda a hidratar não só a garganta, mas hidrata todo o corpo como um todo, né? E alguns outros problemas, então, relacionados ao trabalho, mas esse é o principal deles.
Em casa, muita gente tem animal de estimação, tapete, às vezes os móveis, né, principalmente sofá, são revestidos com algum tecido, tipo de roupa de cama que tem. Essas coisas também podem implicar em algum problema da voz? Quer dizer, o lugar que a gente vive em casa, na hora de dormir?
Então, esse é um ponto muito importante, viu, Josso? A rinite alérgica, como a gente já comentado, a rinite, ela pode interferir na voz, sim. Então, principalmente pelo de animal, pelo de gato, né? Então, o coelho, o passarinho, esses animais, eles fazem que piora a rinite alérgica. E não é o fato, e muitos pacientes perguntam: ah, doutor, mas meu cachorro fica no quintal. Mas não tem jeito, só o fato de ter um animal, ele já faz com que piora, para quem tem essa predisposição, piora a rinite alérgica. Então, entra também tapete, cortinas, mofo no ambiente. Então, uma casa que às vezes tem uma infiltração, alguma coisa assim.
Ah, já a casa é uma boa. Sempre deixar a porta aberta, deixar a janela aberta, desculpe.
Exatamente. A gente fala que casa que entra sol não entra médico, né? Então, com certeza, isso influencia bastante a diminuir, então, os problemas alérgicos e respiratórios também.
Ah, quando a gente está pensando em crianças, né? A gente vê as crianças, por exemplo, hoje, e elas usam a voz, né, às vezes de forma irregular, mas ao mesmo tempo as crianças estão vivendo em ambientes muito diferentes, têm acesso a uma série de tipos de alimentações. Os pais devem se preocupar com a voz das crianças, com a forma delas falarem, como desenvolver na criança uma boa dicção, por exemplo, para que ela não tenha problema e fale bem.
É, então é importante o acompanhamento desde pequeno, né, para ver se tem algum problema, se pode estar tendo algum problema na voz. É, cuidar sempre para a criança não fazer uso abusivo da voz, não gritar muito, né, sempre orientar a criança em relação a isso aí. É, ver se tem algum problema de dicção, se tá com... É normalmente normal crianças até os 5 anos apresentar alguma dificuldade em alguma palavra ou outra, mas se chegar próximo da cidade está tendo muito problema em várias palavras, então tem que procurar ver se está tendo algum problema ou na garganta, ou no ouvido, se está com algum problema em relação otológico, um problema de audição.
Ou seja, pode chegar na adolescência com esse tipo de coisa.
Não, de jeito nenhum. Então isso pode repercutir no futuro, pode atrapalhar a vida pessoal e profissional da pessoa, né?
A questão da voz, quando chega a ser uma certa idade, algumas pessoas passam a ter mudanças na voz. Ou a voz não muda, né? Você vê, por exemplo, cantores que ficam cada vez mais velhos e dizem que a voz melhora com o tempo. Isso é uma verdade ou não? A voz também tem seu desgaste com o tempo?
Sim, se for adequadamente tratada, né? Se a pessoa tiver uma boa orientação vocal durante os anos, a voz melhora sim. Na adolescência a voz muda, né? Por causa dos hormônios, né? No homem, dos hormônios androgênios, os hormônios masculinos, e na mulher por causa dos hormônios femininos. Na meia-idade, então, em torno dos 30, 40 anos, é o melhor momento da voz da pessoa. E depois, quando vai ficando mais velha, igual eu falei, a voz ela é um músculo, né? E como qualquer músculo, conforme vai ficando mais velho, ele vai ficando mais fraco, né? Então, existe um problema de quando as pessoas já passam dos 60 anos, surge então a presbifonia, né? Que é a voz vai ficando mais fraca, mais envelhecida. Assim como tem a presbiacusia, né? Que é o problema na audição. Ou então a presbi, qualquer parte do corpo que tem algum problema, que vai ficando mais velho, então pode surgir então a voz também vai ficando mais fraca depois de uma certa idade.
Mas aí depois eu até quero comentar com isso no próximo bloco. Quando chega na terceira idade, as pessoas devem hoje, que não chegaram ainda, se prevenir para poder ter uma voz mais adequada. Quer dizer, da mesma forma que a gente vai fazer exercício para chegar na terceira idade com um pouco mais de resistência, com a voz é o mesmo caminho. Daqui a pouco eu volto para falar desse tema com o Dr. Guilherme Constante Preissela. Ele é otorrinolaringologista. Estamos falando da voz e das doenças da laringe. Participe, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 998 77 95 50.